la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos. Acompáñenme en una oración, por favor. Querido Pai, querido Señor, em nome de Jesus Cristo, teu filho, estamos diante de ti pelos seus sangues. Entregamos a ti todo o nosso ser, toda a nossa condição humana, natural e espiritual. Confiamos na tua graça, na tua palavra. Nos encomendamos integralmente a ti. Concedemos te seguir atentamente no Espírito, ler tu palavra na tua presença contigo. Que o Senhor possa nos tocar, obrigado por nos ter falado, por ter enviado tua palavra e que ela tenha chegado às nossas mãos, nas Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo, na tua igreja ao longo dos séculos. Senhor, fala-nos com tua palavra, que precisamos ter presente e viver na confiança por ti. Sabemos que são tempos de remoção das coisas removidas, para que só fique as incomovidas. Pai, em nome de Cristo, fala-nos e afirma-nos na simplicidade e, à vez, a grandiosidade da fé. Da fé do Filho de Deus. Para não mirar nossas coisas que se veem, que são passageiras, sino as que não se veem, mas que são eternas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuaremos um capítulo mais, irmãos, e vamos a ver, para a introdução, um verso no livro de Hebreus. Vamos a Hebreus, capítulo 12, Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Versos 25 até 29. Vamos ver esta passagem à maneira de epígrafe, ou passagem inicial. Vou estar lendo desde Reina Valera, passando para o português, para assim ter oportunidade, os irmãos, de poder comparar as traduções. Amém? 12:25 e seguintes. Olhai que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os amonestava na terra, muito menos nós, se rejeitássemos aquele que amonesta desde os céus, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora tem prometido, dizendo: ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, mas também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas movíveis, como coisas feitas, para que fiquem as incomovíveis. Assim que, recebendo nós um reino inconmovível. Tenhamos gratidão. E mediante ela, sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Tremenda palavra do escritor dos Hebreus, inspirada pelo Espírito Santo. Quando lembramos o livro dos céus, aí vemos que esse livro do céu foi entregue ao Cordeiro de Deus na ascensão. Disse em Daniel capítulo 7, vou lembrar com as minhas palavras para ir mais rápido, que o Senhor Jesus ascendeu numa nuvem. E lá no capítulo 7, Daniel viu ao Filho do Homem chegando em uma nuvem ao ancião de dias, e lhe foi dado o reino. Note que não está falando ali de que o Senhor Jesus veio nas nuvens para a terra, senão que chegou nas nuvens ao ancião de dias que está nos céus. Quando, como relata o livro de Atos, segundo Lucas, o Senhor ascendeu, dois varões, dois anjos, ficaram com os apóstolos, enquanto eles olhavam para o céu. Ele ascendeu até que uma nuvem ocultou ele, e essa nuvem conduziu ele para cima, e ele ascendeu à destra do Pai. Então, em Daniel, capítulo 7, depois de que apresenta aquela visão dos reinos naturais, agora o Senhor apresenta também o reino celestial, mas apresenta ao Senhor Jesus chegando nas nuvens ao ancião de dias. O ancião de dias é descrito ali como um cabelo branco, como um juiz. E o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, chega e recebe o reino. Ele recebe a glória. Ele aí começou a reinar. Toda a potestade lhe foi dada nos céus e na terra. E aí é quando ele recebe o livro dos sete selos. O livro dos sete selos entregue ao Senhor Jesus quando ele recém-imolado ressuscitou o terceiro dia e estuvo 40 dias, depois ascendeu. E quando ele ascendeu nas nuvens, aqueles anjos falaram aos apóstolos: este mesmo Jesus que tem sido tomado dentre vós aos céus, a si mesmo virá, como vistes ir nas nuvens. Então ele foi nas nuvens, e das nuvens foi para a destra do Pai, e chegou ao ancião de dias, e lá lhe foi dado o reino, toda a autoridade no céu e na terra. Se sentou à destra do Pai para que todo fosse colocado debaixo dos seus pés, como dizia aquele salmo. Disse o Senhor a meu Senhor, o Pai é o Filho: senta-te à minha destra até que eu ponha debaixo por estrado dos teus pés todos os teus inimigos. Então, isso é o que tem estado acontecendo na história a partir da ascensão. A partir da ascensão, o Senhor está à destra do Pai e Deus está lhe submetendo todas as coisas. Aí está resumindo toda a história de ascensão até o retorno do Senhor. Então, quando ele ascendeu, agora outra cena he presentado en Apocalipsis 5, después que en 4 he presentado un trono y alrededores. Ahí aparece Cordero y recibe aquel libro. Y el Cordero comienza a abrir el libro. Y el libro tiene 7 sellos. Cuando llega un momento de abrir el último selo, que aparece esa descripción del capítulo 8 de Apocalipsis, 7 trombetas son entregues a 7 anjos, y esas 7 trombetas comienzan a ser tocadas y comienza a se introducir un juicio. Cuando llega el momento de la 7ª trombeta, que consuma un misterio, las voces del cielo dicen algo que vamos a leer literalmente para lembrarles mejor. Capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a ver aquí desde el verso 15 a 7ª trombeta, que es la última, que é a que consuma o mistério de Deus, que foi anunciado pelos profetas ao longo da Bíblia. 11:15 de Apocalipse, 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes do céu, que diziam, note, até aqui, isso não se proclamava ainda. O padre quis acender seu filho. Filho, se assenta aqui à minha destra. E que o pai vai fazer, então, a partir da ascensão? Vai submeter todas as coisas a seu filho. E por isso entrega um livro. E nesse livro está todo o programa de Deus para lhe submeter ao Filho todas as coisas. Então, tudo que começa a acontecer a partir que o livro vai sendo aberto, e o livro começou a ser aberto a partir da ascensão, quando ele recebeu o livro. Então o Senhor acendeu e abriu o primeiro selo do livro, e aquele cavalo branco que personifica o Evangelho, o avanço de Cristo e da reconciliação de Cristo. Porque a primeira coisa que Deus faz para someter ao Filho todas as coisas, quando todos nós, incluso nós, éramos inimigos, então Ele nos reconciliou. Por isso aquele cavalo era branco, falando do ministério da reconciliação. Ele acendeu e que fez? Derramou o Espírito Santo. E que mais fez? Constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a primeira coisa que o Cristo ascendido e o Pai com Ele, o Espírito Santo, está realizando para submeter a Ele todas as coisas. Ele vem primeiro num cavalo branco, destinado a vencer. Já se fala do arco e não precisa mais falar de flecha, porque a flecha já foi disparada e caiu no coração do inimigo. O Senhor derrotou o inimigo, derrotou o pecado, a carne, o mundo e a morte, ressuscitou. E ele que está destinado a reinar. Então esse cavalo branco é uma personificação da vitória do Filho, do avanço do Filho ao longo da história, e o Evangelho de Deus, pelo Espírito Santo, pelo ministério do corpo de Cristo, tem estado avançando. Mas não todas as pessoas recebem a palavra de Deus. Não todas as pessoas recebem a graça de Deus. Então, é necessário abrir um outro selo, que é aquele cavalo vermelho, aquele cavalo que traz aqueles jinete com aquela espada e uma porção de homens na terra morre por causa das guerras. E as guerras acontecem porque as pessoas não se sometem à palavra de Deus, não recebem a palavra de Deus, não se reconciliam no corpo de Cristo. Então estão fora da reconciliação. Deus envia o filho para reconciliar, mas eles preferem rejeitar o filho, e isso traz consequências. Rejeitar o filho, que é aquele que nos traz a paz e abrir as portas para a guerra. E abrir as portas para a guerra abre também as portas para a fome. Porque se o lugar de estar trabalhando, produzindo, nos estamos matando, então detrás do cavalo vermelho vem um cavalo preto. Vem a fome, vem a falta das coisas. Sempre nas guerras há fome, há dificuldade. E então vem as enfermidades, a pestilência, a morte. E depois da morte vem o Hades, que segue a morte. Esses quatro cavalos têm estado cavalgando desde a ascensão de Cristo. Ele ascendeu, lhe foi dado todo o poder, se assentou para que todo lhe seja submetido. Ele envia o Espírito, envia a Igreja, mas também tem que permitir a guerra e a fome, e todas as pessoas vão caindo na morte. Os que morrem em Cristo vão a descansar, como aparece aí o quinto céu, as almas descansando, e para descansar um pouco mais, até que se complete o número dos que têm que morrer como eles. Portanto, cinco selos já têm sido abertos e têm estado em andamento desde a ascensão de Cristo à destra do Pai até agora. Então, aqui no capítulo 7, quando a última trombeta é tocada, que é quando o sétimo selo é totalmente aberto, quero ler a frase chave do final para entender o propósito dos selos. Então diz aí: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo têm vindo a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará não somente pelo milênio, sino pelo século do século, porque depois do milênio ele vai julgar no trono branco e depois também na Nova Jerusalém pela eternidade. Então você vê que quando o livro termina por o último selo, que são sete trombetas, e a sétima é tocada, qual é a conclusão do todo o programa que havia no livro escondido? Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, ou seja, do Pai e do seu Cristo, do Filho. Então, isso era o programa que estava escondido no livro dos selos, que ninguém conseguia nem entender esse programa, nem colocar em execução, senão aquele que venceu, o Senhor Jesus.
Amém.
Então, Deus resumiu todo esse processo com aquela frase: filho, se assenta à minha destra, a que eu ponha todos os teus inimigos por estrado de
Deus.
Quando todos os inimigos são removidos, então os reinos do mundo vieram a ser de nosso Pai e é nosso Senhor e do seu Cristo. Disse o Senhor a meu Senhor: o Senhor nosso Pai e do Senhor o seu Filho, o Cristo. Dele vieram a ser tal. Então, disso se trata a abertura do livro dos céus. No final, o que é removível é removido. e fica o reino incorruptível do Altíssimo e dos santos do Altíssimo com Cristo. Reinaremos com Ele e Ele conosco. Então, disso se trata o livro dos selos. O livro dos selos tem estado sendo aberto ao longo da história da Igreja e da história universal desde a ascensão de Cristo até agora. Mas são 7 selos. Vimos já 5 em andamento. Mencionamos uma parte do último, não mencionamos o número 6 e o que implica também a 7ª trombeta. Então vamos continuar lendo a 7ª trombeta um pouquinho. Agora estamos 11:16. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que eres e que és. Até aí está nos manuscritos mais antigos, porque não é preciso falar que hais de vir, porque a consumação da última trompeta inclui a vinda dele. Então já é a hora de ele vir a tomar posse. Então, por isso, a frase "e aquele que há de vir" não aparece em todos os manuscritos, senão somente em alguns tardios. Então, como Erasmo editou o chamado Textus Receptus com alguns manuscritos tardios e do Apocalipse, ele somente tinha um manuscrito incompleto e tive que completar os últimos capítulos traduzindo do latim para o grego. Graças a Deus que depois se encontraram manuscritos mais antigos. Então temos uma paradoxa: os chamados Bíblias antigas estão baseadas em manuscritos tardios, e as chamadas Bíblias mais modernas estão baseadas nos manuscritos mais antigos que se encontraram. Então, logo disse aqui: porque has tomado teu grande poder e has reinado. Ele subiu e lhe foi dado todo o poder, e ele está governando, e ele é quem envia e que controla os céus. Primeiramente, ele é a cabeça da Igreja. Ele envia o Espírito, que vem como seu vicário, seu nome, não o Papa, senão o Espírito. E depois toda a Igreja é governada pelo Espírito. Esse é o trabalho do Espírito com a Igreja, para reconciliar os inimigos de Deus com Deus e entre si. Esse é o cavalo branco. Não há outra maneira de reconciliar e colocar todo debaixo dos pés. Só o que não recebe pelas boas ao Senhor, então tem que vir passar pela guerra, pela fome, pela pestilência, pela morte, ficar no Hades, até sair do Hades lá para ser julgado no trono branco. A menos que mora em Cristo, então vai descansar lá no paraíso por um tempo, para depois ressuscitar na final trombeta. A final trombeta também inclui o seguinte: se airaram as nações. Se airaram as nações, é quando se juntam contra o Cordeiro. Lembre-se, não pense, não seja enganado. O governo global não é para a paz e segurança. Essa é a mentira. Essa é a isca escondendo o anzol. O governo mundial se estabelece para ir contra Cristo. Diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos como rãs que vão aos reis da terra, a reunir os reis da terra, como está reunindo agora na Colômbia, na cumbre das Américas. E para que os reúne? Para a peleja contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Cordeiro. Não se engane, as reuniões globais não são para paz e segurança da terra.
Quando digam paz e segurança ou seguridade, virá destruição repentina, como as dores a mulher incita. E isso faz tempo que estão dizendo. E agora, quando mudaram o logo da ONU, colocaram bem grande paz e segurança. E sempre se menciona esses motivos fraudulentos, que não são os verdadeiros. Os verdadeiros são pelejar contra o Cordeiro e contra o seu exército. Então aqui diz: se airaram as nações e tua ira tem vindo. Então aqui, quando diz a ira do Senhor tem vindo, aí na última taça, perdão, na última trompeta, quer dizer que o Armagedom e as taças da ira estão incluídas na última trombeta, porque já chega até o reino eterno do Senhor. Então logo disse, e o tempo, outra coisa que chegou também na última trombeta, o tempo de julgar os mortos e dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, pequenos e grandes. O galardão. Essa é a hora do galardão, esse é o tempo de julgar os mortos, a sétima trombeta, que é a final. E agora diz: e de destruir a dos que destruem a terra. Aqui há uma frase curiosa: os que destruem a terra são os próprios homens. Muitas das coisas terríveis que acontecem são provocadas pelos próprios homens. Então Deus vai destruir aos que destruem a terra. E aqui vamos chegando uns pouquinhos a algo mais avançado. E o templo foi, de Deus foi aberto no céu, esse é o templo verdadeiro, do qual Moisés fez aquela modelo, e o arca do seu pacto, Moisés só fez o modelo que viu no monte, se via no templo. E hubo relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva, um granizo saraiva. Isso foi o final, aqui, desta parte. Terremoto e saraiva. Então, amados, através dos sete selos, que inclui as trombetas, o sétimo inclui sete trombetas, e a sétima trombeta inclui também o Armagedom e as taças da ira, que consuma na ira. A ira é consumada nas sete taças. Então, precisamos ver dois partes fundamentais que estão faltando, porque os outros selos já estão em andamento. Ainda 1, 2, 3, 4 e 5 estão já em andamento, já estão esses selos abertos. Desde a ascensão de Cristo, esses selos começaram a ser abertos. Mas o sexto selo é um terremoto global, um terremoto mundial, que acontece antes do sétimo selo, antes das trombetas. Ou seja, que isso poderíamos dizer uma espécie de inauguração da grande tribulação. E vou dizer por quê. E gostaríamos que vêssemos acerca deste terremoto e de um outro ainda pior que este que está por acontecer em breve. O Espírito já tem avisado. Muitas coisas já estão acontecendo. Então, como limos no início, as coisas removíveis têm que ser removidas. e são removidas no final. Deus primeiro estende a mão para o arrependimento, oferece o arrependimento, amnistia, perdão de pecado, liberação do pecado, reconciliação, edificação, glória, reino. Mas os homens não querem receber o Senhor, a paz, não querem se reconciliar com Deus e entre eles. Então vem guerra, vem fome, vem morte, vem o Hades. Todos os homens nesta terra vão morrendo, só que uns vão para o Hades, outros vão para o paraíso, o terceiro céu, esperando a ressurreição física. Então falta o sexto e o sétimo céu, em certo caso. Mas a sinal clara de que se começa a grande tribulação é o sexto céu. Porque já no sétimo céu há um grande silêncio. Ou seja, depois do sexto céu, alguma coisa mudou no céu. Os anjos que estavam cantando, os querubins, os serafins, aqueles que falavam santo, 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 e não paravam de multidão de tempo atrás. De pronto o silêncio. Como fala também lá no capítulo 15, que ninguém podia entrar no templo, porque se iam derramar aquelas taças, todo mundo ficou com medo, porque era a ira de Deus. Se nós ficarmos com medo, com a ira do Pai, ou a ira de alguém, ficamos temerosos, e se você não sabe se comportar com a ira, você leva da ira. Você tem que aprender a fechar a boca e sair daí. Você lembra quando Deus estava corrigindo Israel e vieram os edomitas aí com ligeireza a tratar de ajudar a Deus na correção? E aí eles desapareceram do mapa. Eles que queriam que Israel desaparecesse, eles se foram borrados do mapa. Edom já não existe mais. Apagado do mapa. Obrigado. Então, amados, precisamos fazer uma comparação entre esse terremoto do sexto céu, porque esse é antes de que comecem as trombetas, porque as trombetas começam no sétimo céu, quando já todo mundo se calou, até que os que estavam louvando e falando santo, santo, fecharam a boca, ninguém podia entrar lá. E aí Deus, como tinha falado em umas profecias, disse: ah, que o século eu tenho calado, mas não vou calar mais, vou gritar como uma mulher que está de parto. As irmãs que têm tido partos sabe o que é gritar de dor. E Deus disse que ele sempre esteve calhado, mas agora não vai calhar mais, vai gritar. Todo mundo se deu conta e ficou solenidade. E começaram o juízo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aos pouquinhos. Assim como fala Deus das desobediências, os efeitos, as maldições por causa da desobediência. Lá em Deuteronômio fala das bênçãos e das maldições. E as maldições começam aos pouquinhos. Pum, 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 cada vez mais forte. Se não atende a primeira correção, vem uma mais forte. Não atende, vem mais forte. Até que tiveram que comer seus filhos de tanta fome. Isso que era terrível aconteceu mesmo. As pessoas pensam que podem brincar com Deus. Se esquecem que o cordeiro bondoso é também um leão severo. A Bíblia fala da bondade e da severidade de Deus. O trono de juízo agora é severidade. Por eso silencio, Lucero. O sexto céu é antes desse silêncio. Parece que já é o primeiro movimento de Deus para que todo mundo. E os homens entraram nas cavernas, nos bunkers. Estão fazendo. Já tem feito muitos bunkers. Bill Gates fez o maior deles, parece, dos conhecidos. E tem outros. E já. 27 de setembro do ano passado, quando vinha Lenin, aquele buraco preto que não era um cometa como pensava, todos os presidentes estavam de férias. Sabe onde que estava? No bunker de Denver. Lá está. No sexto céu, vamos ler, que está no capítulo 6. E vá todo o capítulo 7, diz assim, verso 12 do capítulo 6 de Apocalipse: olhei quando abriu, quem que abre? O cordeiro. Ninguém pode abrir senão o cordeiro. Abriu o sexto selo e eis que houve um grande terremoto e o sol se pôs preto como tela de silício e a lua se tornou toda como sangue e as estrelas, essa palavra estrela, você tem que entender aqui o seguinte: a palavra no grego é ásteros. E a palavra ásteros, naquele tempo de João, se aplicava a qualquer classe de estrelas, planetas, meteoritos, aerolitos, aquelas chamadas de estrelas fugazes, que são meteoritos que entram na atmosfera. Tudo isso era chamado de ásteros, até asteroides, não? Então, essa é a palavra que aparece aqui, então temos que ler ela com o entendimento de João, quando usou ela na época dele. E disse: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida por um forte vento. E o céu se desvaneceu como um pergaminho que se enrola. Ou seja, um movimento assim, enrolamento. O céu, ou seja, que algo acontece com a terra, que vê o céu como se enrolando. Isso que fala em Hebreus, que o Senhor considera o universo como um vestido, uma veste que ele vai se mudar de veste. Quando ele ressuscitou, ele pegou suas vestes e enrolou e colocou de lado. E em Hebreus capítulo 1, veja comigo, marca aí, vamos voltar aí, mas veja comigo Hebreus capítulo 1, vamos relacionar isso. Disse, capítulo 1, verso 10 até 12: e tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Eles. Por isso Jesus falou: os céus e a terra passarão. Eles perecerão. Mas tu permaneces. Todos os seres envelhecerão como uma vestidura. Por isso se fala de seres novos e terra nova, que é um novo vestido que o Senhor vai se colocar. O universo com todas as milhões de galáxias é um vestido velho. E o Senhor vai fazer um céu novo e uma terra nova. se va a mudar el vestido. ¿Cuán grande es un Señor que no conseguimos hoy a dónde ser un vestido? No es un Señor. Él permanece, Él es un mismo. Él está todo en todas partes. Mas su vestido está espalhado. Mas Él mostra la grandeza del universo. Solo para que nos comprendamos la grandeza de Dios. No la del universo.
El
universo es un vestido para nos falar de Dios. Y ese universo tan lindo es un vestido velho. Como un vestido os envolverás. Envolverás. Ese movimiento es llamado de entropía. Entropía. Así como cae a folha, va como si fuese en espiral caindo, caindo, caindo y caindo. Va perdiendo fuerza, se va envejeciendo. Los científicos hablan de la muerte térmica del universo. Y aquí dice que el Señor que fez el universo se mudará de él. El universo va a ser envejecido como una veste, como un vestido, os envolverás y serán mudados. Después habrá un céu nuevo y una tierra nueva. Mas aquellos movimientos de estremecimiento dos céus que Jesús faló que las potencias do uranio serían conmovidas. Jesús faló esto porque también ya falaban las escrituras. Mas o que quer dizer é o seguinte, irmão. Sabe quando começa esses terremotos mais grandes, globais, já não locais? Quando todas as nações vierem a tentar destruir Israel. Por isso deixei este capítulo para hoje. Temos estado falando do trabalho de Deus com Israel, e agora que Israel se torna para o Senhor, todo mundo quer barrer com ele. Agora mesmo estão preparando marchas para entrar por todas as fronteiras contra Israel. Nós temos lido que algum dia viria Rússia com Pérsia e outros aliados contra Israel. Irmãos, já estão na Síria. Já estão vindo, já vieram até Síria, já estão mais perto. Aviões, porta-aviões, submarinos, todos vieram de lá, de Rússia e do Irã. O Irã também mandou por o Golfo de Suez, que agora é o canal de Suez para o Mediterrâneo, e já estão em Síria, que é ao norte de Israel. Ao norte de Israel está Líbano e Síria. No parte do norte mesmo está Líbano. E um pouquinho do Hermon para lá e as colinas do Golã está Síria. E Síria está além do Mar de Galileia. Tem a terra desce e sube de novo porque tem rio que desce ao Jordão. E esses montes do norte até aquela descida é Síria, e dessa descida vem Jordânia, no norte. E também no norte do Líbano também é Síria. E está acima de Israel. Mas que disse Deus? Que nesses dias, quando venham contra Israel, quando venham contra Israel, a ira dele vai subir. E acá este terremoto é porque veio a sua ira. Por isso se esconderam nos buracos da terra. Agora tem comida lá e tudo mais. A terra não vai estar quietinha. Gostaria de ler isso, um pouco disso, para os irmãos saber que isso tem que acontecer. Vamos, por exemplo, a terminar de ler aqui este 6, dice: o céu se desvaneceu, 6:14, como um pergaminho que se enrola, e escute aqui, e todo monte e toda a ilha se removeu. Por isso se fala remoção das coisas movidas. Essa é a mensagem, a remoção das coisas movidas, para que fique o remito movido. Irmão, cada vez os remessões ou remoções serão mais fortes. Mas até agora tem sido terremotos em diferentes lugares. Lá em México agora, hoje em México, hoje houve México. Tem havido Chile, tem havido na China, em tantos lugares. Mas chegará um momento que não vai ser terremoto localizado somente em um lugar, sino o planeta inteiro. O planeta inteiro removido. Então, este é um desses. Mas não é o último. Você vê que Deus vai apertando. Antes da trombeta é forte, mas não é tão forte como a última taça. Vamos poder comparar, por isso coloque bem sua atenção no que fala deste terremoto mundial do sexto selo. Diz: todo monte e toda ilha se removeu de seu lugar. E os reis da terra, começa pelos da cima, e os grandes, os ricos, os capitais, os poderosos, porque eles pensaram que não podiam ser removidos. Depois também vem, e todo servo e todo livre se esconderam nas covas, ou eles chamam de bunkers, e entre as penhas dos montes, e diziam aos montes e as penhas: caí sobre nós e nos escondei do rosto de aquele que está sentado sobre o trono. Ou seja, que ainda está sentado, nem sequer é a segunda vinda, porque a segunda vinda era a sétima trombeta e este é o sexto selo. Ele continua sentado no trono, mas já começa a terra, toda a terra se sacudir. E eles vão para debaixo da terra, para as cavernas, e dizem: porque o grande dia da sua ira tem chegado. Ou seja, por isso estava falando que é como uma espécie de inauguração da grande tribulação, porque é justamente antes de que ele se levante do trono. Ainda está no trono, ainda não saiu do trono, e aí o sexto selo, depois vem o sétimo, e no sétimo, depois daquele silêncio da ira de Deus, começa a soar a trombeta. E ainda na última trombeta que vem as sete taças, e na sétima taça que vem outro pior do que este. Se você compara o que fala desse, fala daquele, da sétima taça, a sétima taça é o pior que não haverá, ni hubo nunca outro como ele. Então este é como aviso do outro. As pessoas pensam que isso não pode acontecer, mas eles mesmos são que estão brincando com o campo magnético da terra. Eles mesmos têm armas como Harp, como Sura. Harp dos Estados Unidos, na Alaska, Sura, lá na Sibéria, da Rússia, e outros estão querendo fazer armas usando o campo magnético da terra, produzindo terremotos. São ondas que eles usam para fazer subir o petróleo. Se a onda põe, pim, pim, pó. Você não tem? Cada vibração mais terrível vai subir o petróleo. Mas quando coloca uma daquelas vibrações que modifica no campo magnético da Terra, produz terremotos. Os homens mesmo estão destruindo a Terra. Agora a guerra já não é só com balas, é roubando a chuva de um país para outro, destruindo a economia, produzindo terremotos generais. Chineses, russos, pessoa que conhece está falando disso. Quando ouvi pela primeira vez do HAR, daquela arma de que afeta o campo magnético da Terra, pensei que era os piranoicos só falando. Nas metopei com nas atas do Parlamento Europeu, atas oficiais legislando sobre o arco. Então será conspiranoicos? Meu irmão, são coisas que existem, por isso a própria União Europeia está legislando sobre isso. Eu tenho aquelas pronunciamentos oficiais da União Europeia acerca do ar. Não há algum conspiranoico por aí. As atas com declarações oficiais da União Europeia, procurando se pôr de acordo com o resto do mundo num governo global para controlar essas coisas. Então, amados, seguimos lendo um pouquinho aí. O grande dia da sua ira tem chegado. E quem poderá se suster em pé? Assim termina o capítulo 6. Mas lembre-se que quando João escreveu, ele não colocou capítulo 6, capítulo 7, não. Ele dividiu em selos, primeiro selo, segundo selo, e aqui começou a falar do primeiro selo, do sexto selo, e começa o sétimo no capítulo 8, quer dizer que o capítulo 7 pertence ao sexto selo. Porque você vê o que diz aí. A pergunta: quem poderá se suster em pé? Jesus falou que nós temos que orar para ser tidos por dignos de nos manter em pé quando o Senhor Jesus venha. Hoje em dia muita gente gosta de cair para trás. Ah, veio tal irmão em tal estádio, vamos para lá para cair para trás. Todos se agarram para cair para trás. A gente quer cair para trás, mas Deus quer que ninguém dos céus caia para trás.
Amém.
Senão que fique em pé e soba para receber no ar. Os que vão cair para trás são os inimigos, mas a noiva vai receber a ele no ar. Então quem vai ficar em pé? Então, o capítulo 7 responde e disse o que viu depois disto. Depois desta pergunta, viu o seguinte: quatro anjos sentei sobre os quatro ângulos da terra, que detinham os quatro ventos da terra, para que não assoviasse vento algum sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Vi também a outro anjo, ou seja, aqueles quatro anjos eram anjos dos ventos, tem anjos das águas, tem anjos do fogo. Estes eram dos ventos, anjos que controlam os ventos. Noutro lugar aparece o anjo das águas, noutro lugar o anjo que tinha poder sobre o fogo. Deus permite os anjos controlar as forças da natureza. Há anjos encarregados disso. E aqui aparece já outro anjo no verso 2 do 7 de Apocalipse. E esse anjo subia donde sai o sol e tinha o selo do Deus vivo. Quem que é o selo do Deus vivo? Está lá em Efésios. O Espírito Santo é o selo do Deus vivo. Dizem que somos selados com o Espírito Santo. Esse é o selo de Deus. E agora então Deus, antes, escuta a importância disso, antes de remover a terra, está esperando selar muita gente.
Amém.
Primeiro aquelas tribos de Israel, e então Uma multidão incontável de toda tribo, povo, língua e nação. Tem que ser selado também. Tem que lavar suas roupas com o sangue do Cordeiro. E isso é a partir daqui. Né? Depois disto, há esse movimento um tempinho, diz aí. Ou seja, sempre que Deus corrige um pouquinho, a gente celebra e se corrige. Né? Mas depois se esquece e volta para a imundícia. Então diz aqui, dizendo, não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado nas suas frontes os servos de nosso Deus. Então, o que tem que estar acontecendo agora? As pessoas recebendo o Espírito. Israel recebendo o Espírito, como temos falado. Gente de toda tribo, povo e nação, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é o bom da grande tribulação. Essa multidão que depois desse movimentinho, agora lava rápido suas mãos no sangue do Cordeiro. Deus não queria que tivesse que esperar a tu sétimo selo, já no primeiro selo já era para isso, mas Deus tem que fazer muita coisa. Então diz aqui, e ouvi o número dos selados, 144 mil selados das tribos dos filhos de Israel. E vou saltar aquelas especificações. E então chegamos ao verso 9. Depois disto, ou seja, depois desse selamento, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as etnias, aqui nações, não é países, sino etnias, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, na presença do Cordeiro, ou seja, que o Cordeiro continuava no trono, vestido de roupas brancas, com palmas nas mãos, e clamava na grande voz, dizendo, a salvação. Ou seja, essas multidões compreenderam e receberam a salvação. Ou seja, que todos aqueles sacudimentos foram muito úteis. Deus não faz nada só por nos assustar. Quer nos salvar, nos purificar, nos embranquecer. Amém. A salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Está sentado no trono. E todos os santos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres viventes, aqueles serafins, e se postraram sobre seu rosto diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém. A bênção e a glória, a sabedoria, a ação de graças, que é a Eucaristia, a honra, o poder e a fortaleza, seja no nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, dos anciãos, daqueles 24 anciãos celestiais, dos tronos que fala Paulo em Colossenses, do mundo invisível, sejam tronos, sejam domínios, principados, potestades, esses tronos, são os 24 tronos dos 24 anciãos, dizendo, estes que estão vestidos de roupas brancas, oh, essa multidão incontável, aleluia, para algo servirá essa remoção, essa tribulação. Quiénes son y de dónde te han vindo? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que la gran tribulación es para salvar muchos, millones. Muchos falan que no, que la gran tribulación no va a haber más el sangre del Cordero, al contrario. Aí é que sangue do Cordeiro vai ser muito aplicado por gente de toda tribo, povo, língua e nação. e disse: e han lavado suas roupas e as têm embranquecido no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe sirve dia e noite em seu templo. E o que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Já vão entrar na igreja. Já não terão fome nem sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará a fontes de águas de vida, e Deus enxugará toda lágrima do sol dos
olhos.
Glória a Deus. Seja que mora na perseguição, mas morre limpo, vá para descansar. Amém. E então chega o sétimo céu, e aí vem a sete trombetas. Então já viram que o sexto céu é antes, e há uns sinais no céu. Por isso, lá em Apocalipse, quando fala desse sexto céu, no capítulo 6, vamos voltar aí para ir unindo as coisas. Então diz assim: abriu o sexto selo e houve aquele grande terremoto, e também alguma coisa aconteceu com o sol. Jesus também falou disso em Mateus 24, em Marcos, em Lucas. Ou seja, dois dias antes de morrer, ele falou disso, de sinais no sol, na lua, nas estrelas. É? Se volviu como tela de silício, e a lua como sangue, e os astros caíram sobre a terra. Vamos ver isso também nas profecias do Antigo Testamento. Vamos completar um pouquinho e vamos ir vendo primeiro em Zacarias. Vamos em Zacarias e veja como também, quando essas coisas acontecem, acontecem também tsunamis. Tsunamis, porque se a terra vai ser removida, os montes e as ilhas, os terremotos têm que ser também tsunamis. E a parte do tsunami, você pode ler, por exemplo, em Lucas. Vamos ler um pouco em Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos ver aí. Desde o verso 25. No 24, tinham-se cumprido os tempos dos gentios. E, portanto, o tempo em que tem que terminar a dispersão de Israel. Eles serão dispersos por todas as nações até se cumprir o tempo dos gentios. Ou seja, que a dispersão tem que parar e o retorno, ali já, o retorno de Israel tem que começar. Né? E depois disso, disse: então, onde? Quando começa Israel a parar a dispersão, começa a voltar à terra, porque o tempo dos gentios está acabando. Então, olha esse sexto selo aí, que inclui a sinais no sol. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das gentes confundidas a causa do bramido do mar e das ondas. Você vê, bramido do mar e ondas, isso são os tsunamis, mas isso vai ficar cada vez mais grave. Você pensa que aquele tsunami lá da Indonésia abrangeu 7 países, o Oceano Índico, tudo? As ilhas desapareceram, outras foram removidas. Alguém pensava, mas como será isso? Será simbólico? Não é simbólico, foi literal. E ainda nem sequer é um sexto céu. Então, isso que fala aqui, e diz: desfalecendo os homens pelo temor, e expectação das coisas que sobrevirão na terra, porque as potências dos céus serão comovidas. E então verá no Filho do Homem que virá numa nuvem. Ou seja, que isto tem que ser antes da vinda do Senhor na nuvem. Na nuvem no qual os que vamos ser arrebatados, vamos receber ele na nuvem. Mas isso depois disto que estamos lendo. Então agora sim vamos para Zacarias capítulo 10. Note também a relação do retorno de Israel com isto. No capítulo 10, verso 3: contra os pastores tens encendido meu enojo e castigarei aos chefes. Mas Javé Sabaoth visitará seu rebanho, a casa de Judá, e os porá como seu cavalo de honor na guerra. Ou seja, o cavalo de honor é aquele que vai diante de onde vai o chefe. E há uma guerra, e o Senhor vem no cavalo, e esse cavalo, aquele de lá, é um cavalo físico ou espiritual, ou espiritual e físico, glorificado, não sei que classe de cavalo será que, no qual virá o Senhor, mas é cavalo. Mas aqui, como cavalo, já não é cavalo, como cavalo vai ser Israel, como cavalo do Senhor na guerra. Então, no verso 9, porque eu estou em Zacarias 10, verso 6, eu fortalecerei a casa de Judá, guardarei a casa de José e os farei voltar. Hã? Você lembra? Os farei voltar. Porque deles terei piedade e serão como se não estivesse rejeitado. Porque eu sou Javé seu Deus e os ouvirei. Verso 8, escute este verso 8, que interessante. Coloque muita atenção no verso 8, especialmente os que vêm de Israel e já são salvos, já são remidos. Escutem e marque, por favor, se é para você este verso. 18. Eu os chamarei como um servinho e os reunirei. Por quê? Porque os tenho redimido. Ah, os tenho redimido. Então os vou reunir por um servido. E serão multiplicados tanto como foram antes, bem que os esparcirei. Isso foi antes. Os esparcirei entre os povos, ainda em países longe se lembrarão de mim e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os trarei da terra do Egito, os recolherei da Síria, os trarei à terra de Galaade, ou de Gileade, se quiser, e do Líbano, e não lhes bastará. E agora escute aqui, os tsunamis e a tribulação passará pelo mar. Ó, você vê a mesma continuidade de Lucas? Lucas falou que os esparciria, mas até que se cumprisse o templo dos gentiles, aí acaba o esparcimento, a dispersão, e depois que vem o bramido do mar. E aqui é o mesmo ordem. E a turbação, a tribulação passará pelo mar e ferirá no mar as ondas. E agora, enquanto o rio, que são os dois rios que limitam com Israel, no norte o Eufrates, no sul o Egito, se secarão todas as profundidades do rio. Irmão, você já sabe que o rio Eufrates já se secou, já está seco. E disse, e se perderá o cetro do Egito. Oh, parece que estas duas coisas estão perto uma da outra, e pelo menos uma baralha foi derrubada. No sabemos qué va a acontecer con Egipto, mas o anticristo tem muito interesse nas riquezas do Egito, está escrito em Daniel. Ou seja, já começaram a facilitar a invasão para roubar riquezas. E eu os fortalecerei, agora é ao Israel, em Javé, e caminharão em seu nome, disse Javé. Então, aí veio o assunto do mar. Né? Remoção das ilhas, não só dos montes. Para que as ilhas sejam removidas, tem que ser um tsunami, com terremotos. E a turbação, a tribulação, passará pelo mar e ferirá as ondas do mar. Vocês podem entrar em internet e ver um mapa muito novo que fizeram com computadoras, vindo os perigos que a ciência percebe no planeta. Não profecias na Bíblia, é estudos, dados que vão colocando no computador, como vai ficar, porque eles estão tremendo. Aquele mapa muito bem estranho. As partes que estão perto do mar estão cobertas, porque as águas vão subir. Lugares como Chile aparecem com um triângulo imenso. Chile é um estreito, mas depois de tudo, aquela capa que começa a centrar debaixo da outra vai subir um triângulo na frente de Chile, segundo, não a Bíblia, segundo aquelas previsões das computadoras, segundo os dados que tem. Você pode entrar na internet e pesquisar o novo mapa mundi, muitas partes baixas cobertas. E agora vou dizer isso, não? Nosso irmão Altivi, que vocês conhecem, tem estado aqui, que é meu companheiro muitas vezes de viagem, desde muitos anos atrás. Ele me enviou uma notícia que está na internet. Ele me enviou o link. Não sei quantos aqui conhecem, eu esqueci o nome de um irmão brasileiro. Um irmão brasileiro. A quem o Senhor falou, faz uns meses atrás, antes de que começasse a primavera árabe, antes do que se chama primavera árabe, aqueles países que foram tendo revoltas um detrás do outro, e ainda continua isso, agora está com Síria. Aquele irmão profetizou, e a profecia eu li na internet, no link que me enviou ao TV, e o Senhor falou para o irmão que haveriam revoltas nos países árabes, nessa ordem que vieram. E fala de Tunis, e fala de Jenin, e vai indo Egito, a queda de Líbia e de Síria. O que agora estamos vendo, ele já falou isso antes de acontecer. Mas ele disse que ainda continuaria além do que está acontecendo. Escute, não vou colocar isso no nível da Bíblia, mas é hora de anunciar algo que está acontecendo, que um irmão brasileiro viu e contou, e arriscou seu nome para falar disto na mídia da internet. E ele disse que o último país árabe que cairia, não o último de todos, mas árabe, da chamada primavera árabe, o último seria a própria Arábia Saudita. E disse que depois de cair a Arábia Saudita, colocaria uma bomba nuclear em Nova York. E haveria um tsunami no Brasil. E ele disse que ele viu uma cidade rodeada de grandes, como se chama? Dunas, assim como Natal, não sei se seja Natal, a única cidade que eu conheço que está assim rodeada e protegida por dunas é Natal, Dunas Alta. Mas aquele irmão não colocou nome, mas disse que ele viu na cidade brasileira rodeado de altas dunas, e que o tsunami passava por acima das dunas. A profecia deste irmão era toda, era só uma profecia que começou pela primavera árabe, terminando a primavera árabe com a Arábia Saudita, continuando com o ataque nuclear a Nova York e terminando com o tsunami no Brasil, sobre uma cidade rodeada de grandes dunas. Irmão, eu seria omisso e culpado se, aproveitando o momento, não falasse disso. Não menosprecieis as profecias, temos que examinar todo, seguir a Bíblia, mas a Bíblia fala que a turbação passaria pelo mar, que haveria problema e ele feriria as ondas, que haveria bramido do mar e tudo isso. Então, irmãos, eu me sinto responsável de passar vocês também isso, essas duas coisas, aquele mapa, como ficaria a terra depois de coisas que se estão prevendo cientificamente, e também o aviso do Senhor através de nossos irmãos. Estou aproveitando para introduzir isso. Não coloco no nível da Bíblia, mas coloco porque a Bíblia fala de dons, fala de profecias, de profetas, de avisos, e a Bíblia diz que os servos, as servas veriam visões, sonhariam sonhos, etc. Então, coloco só para examinar. Só para examinar. Então, isso aqui não é para ter medo, ao contrário. É para viver pela fé. Treinar a fé com gozo, sabendo que isso está se acabando. Mas para começar o reino do Senhor. Amém? Então, vamos passar agora de Zacarias, vamos para Ageu, aí ao lado de Zacarias. Ageu, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Primeiramente, Ageu 2, 6 e 7. Diz: porque assim diz Jahvé Sabaoth, nota, o Senhor dos Exércitos: de aqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer a todas as nações, países onde não tremia, todas as nações. E virá, nota, depois deste terremoto, virá o desejado de todas as nações, e encherá de glória esta casa, bendito Jahvé Sabaoth. Aleluia. O Senhor encherá de glória a sua casa quando venha o desejado das nações. Mas antes dele vir, ele estremecerá os céus e a terra e todas as nações. Agora sim, vamos para Ezequiel. E agora começa a ligação. Começa a ligação destes terremotos com o tratamento do mundo a Israel. Olha aqui. Ezequiel capítulo 38. 38. Versículo de 14 e seguintes. Ezequiel 38, 14 e seguintes. Portanto, profetiza, filho do homem, di a Gog, aquele Gog que viria com Pérsia. Olha, você quer ver que vem com Pérsia? Isso está no capítulo, ó, no capítulo mesmo 38, verso 3. Assim tem dito Jahvé Adonai: eis aqui, eu estou contra ti, o Gog, príncipe soberano de Moscou e Tobolsk, que são as capitais da Rússia europeia e asiática. Mesé é Moscou, capital da Rússia europeia. dos curales para Occidente. E Tobolsk, que é Tubal, é a capital da Rússia asiática, na Sibéria. E disse: te quebrantarei e colocarei garfos nas tuas pichadas, te sacarei a ti todo o teu exército, e já farei que já estão em Síria, cavalos, jinetes de todo em todo equipados, grande multidão, pavesses, escudos, tendo todos seus espadas. Pérsia, sabe quem é Pérsia? Irã, Cus, que é a África Negra, Fute, que é os árabes do norte, de Líbia ao redor da África, países muçulmanos, todos eles com escudo e ermo, Gomer, que é os países que se chamam Siméria, lá no Mar Negro, no norte, na Ucrânia. Todas as estruturas, e Dogarma, que é parte da Turquia, dos confins do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, apercibe-te tu e toda a tua multidão que se tem reunido a ti, e se tu seu guarda, ele que pretende defender, proteger a Irã. Não é? Bom, era para saber quem que era. Então agora vamos ao verso 14 do mesmo capítulo. Profetiza, filho do homem, diga a Gog: assim tem dito Javé Adonai. Escuta aqui. Naquele tempo, qual tempo? Quando o meu povo Israel habite com segurança. Ou seja, quando volte a sua tenda, estavam espalhados, mas vão voltar. E vão ter segurança da parte de Deus. E vão ter angústia, mas vão ser livrados na angústia e protegidos nela. Assim que não tema. Angústia é para entregar a fé. Mas quando essa fé se entregar, essa fé é vindicada por Deus, guardando ao Israel angustiado. Não saberás tu isto? Virás do teu lugar e já está vindo, já começou a vir, já chegaram muitos. Sabe que numa ocasião chegaram até as próprias instalações da ONU no próprio Israel e deixaram um monte de fuzis avançadíssimos que nem os terroristas podiam usar, trazidos de Rússia às instalações da ONU, instalações da ONU em Israel mesmo. E agora dizes: virás, não? Do teu lugar, das regiões do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles a cavalo, grande multidão, poderoso exército, e subirás contra meu povo Israel como um blado para cobrir a terra. Será ao cabo dos dias, ou seja, no último tempo, irmão. Isso vai ser a sétima taça. Vamos ver isso agora. E te trarei sobre a minha terra. Ou seja, vai chegar em Israel. Mas para que o trarei? Para que as nações me conheçam. Quando seja santificado em ti, o Gog, diante do seu sol. Esta será nas próximas notícias que vamos ver. Assim diz Javé Adonai: não és tu aquele de quem eu falei em tempos passados por meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles tempos que eu te traceria sobre eles, te traria sobre eles? Então escuta aqui, irmãos, põe atenção aqui, a partir do 18. 38:18. Naquele tempo, quando venha Gog contra a terra de Israel, já está vindo os pouquinhos, disse Yahvé Adonai, subirá minha ira e meu enojo, porque tenho falado no meu zelo e no fogo da minha ira, que naquele tempo haverá grande tremor sobre a terra de Israel, os peixes do mar, as aves dos céus, as bestas do campo, toda serpente que se arrasta sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão ante a minha presença. E se desmoronará nos montes, e os valados cairão. Isso sim que é estranho. Os valados é a parte funda, e os montes é a parte alta. Nossos próprios valados vão cair, vão se afundar. Muitos afundamentos estão acontecendo estranhos na terra. De pronto, um buraco, vamos para baixo. Disse, os valados cairão e todo muro cairá à terra. E eu litigarei contra ele com pestilência e com sangue, farei chover sobre ele, sobre suas tropas, sobre os muitos povos que estão com ele, impetuosa chuva e pedras de saraiva, fogo e enxofre. E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante o sol de muitas nações, e saberão que eu sou Yahvé. Então, você vê aqui, irmão, que quando vem contra Israel, Deus estremece a terra. Agora sim, então, vamos terminar, não aqui a pregação, vamos terminar lendo com cuidado a sétima taça, unindo ela com Zacarias e comparando com o sexto selo, para que você veja que o terremoto mundial no sexto selo é menor que o terremoto mundial da sétima taça, e são dois diferentes: uno para começar a tribulação e outro para terminar a tribulação. O que sobrou do primeiro não vai sobrar do segundo. Como começamos lendo? Tudo aquilo que é removível tem que ser removido, para que fique o reino incomovível que nós receberemos. O reino incomovível. Meu filho, senta aqui até colocar todos os teus inimigos debaixo dos pés. Vão pregando, vão levando o evangelho, reconciliação, o espírito. Mas se não recebe, vê o que vem de trás. E vá do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo século. Amém? Então, vamos abrir Apocalipse em dois lugares: no sexto selo e na sétima taça. Amém? E vamos ir comparando. Vamos comparar para que você veja que não é o mesmo terremoto. Este é a sétima taça, que está na sétima trombeta, que está no sétimo selo. O outro é só sexto selo. Vê? São dois. Então, capítulo 6 e capítulo 16. Vamos comparar. Vamos ler capítulo 16, porque o 6 já lemos. Verso 17 até 21. O sétimo anjo derramou sua taça pelo ar. Aqui minha Bíblia fala copa. Como fala a Bíblia? Fala taça. Essa tradução taça é melhor. A palavra é potério, que não é uma copinha pequena, não. Uma taça grande. Potério, taça. Essa tradução vossa aí é melhor. O sétimo anjo derramou sua taça pelo ar e saiu na gran voz do templo do céu, do trono, falando: feito está. Essa é a última taça que fecha o último céu. Amém? Para que os reinos do mundo venham a ser do Senhor e do seu Cristo, e todo inimigo, incluindo o anticristo, venha debaixo do seu pai. Então disse: então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande tremor de terra, um terremoto tão grande qual não houve jamais desde que os homens têm estado sobre a terra. Ou seja, que este da sétima taça é maior que o sexto selo. O sexto selo era terrível. Os astros foram como enrolados pelo movimento brusco do planeta. Os montes se moveram. As ilhas também se moveram. Mas escuta aqui. E a grande cidade, essa era Roma, foi dividida em três partes. As cidades das nações caíram. Parece que é melhor morar num sítio, verdade? Como cigarros e tendas. Porque as cidades, já não somente algum edifício, as torres gêmeas, não. As cidades das nações caíram. E hoje em que estava pensando Deus quando caiu? Naquela traição feita pela religião a Deus. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho do ardão da sua ira. Todos eles lá apostatando, fornicando com o rei da terra, especialmente com o anticristo. E toda a isla fugiu. Agora é diferente. No sexto selo, as ilhas se removeram do seu lugar. Ou seja, de um lugar por um para outro. Mas no sétima taça, fugem as ilhas. No sexto selo, os montes foram removidos. Mas acá diz: os montes não foram achados. Meu Deus! Que terremoto é esse? Não foram achados os montes. Caiu dos céus sobre os ombros um enorme granizo, ou seja, saraiva, como do peso de um talento. Um talento, tem várias classes de talento. Um talento pode ser 33 quilos e meio. Um talento. Imagina saraiva. Lá em Colômbia, quando eu era menino, as gotas da saraiva eram gotas de água congelada, pequenos, pim, 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 pim. Era bonito ver. Quando eu podia suportar até com alguma coisa. Mas agora cada vez se estão juntando entre eles. E a última saraivada em Bogotá, faz pouco tempo, antes de chegar de Chile e Bolívia, agora, faz 15 dias antes de vir para cá, veio uma saraivada como pelotas de tênis. Quebraram os tetos. Nós tínhamos um teto sobre o nosso pátio, que vocês conhecem. Irmão, todo emburacado como um coador. Irmão, isso foi terrível. E um tempo atrás, lugares quentes, Bogotá é frio, lá está mais perto, isso que acontece porque está alto, nos Andes, se congela e vem aquelas pedras, mas vão crescendo. Antes eram como bolinhas, depois como ping-pong, agora como tênis, mas vão se juntando e vão ficar com 33 quilos, como uma sacola, cada saraivada. Meu Deus, isso que é pedra de granizo, saraiva. Agora, muitas delas acho que podem vir da cauda de um cometa. Não vou Então, matizar aqui, mas vou especular um pouquinho e vou dizer porquê. Né? Mas terminemos de ver. Caiu do céu sobre os homens enorme saraiva com o peso de um talento, e os homens blasfemaram, os que ficaram vivos, não? Não se arrependiram. Blasfemaram contra Deus pela praga da saraiva, porque sua praga foi sobremaneira grande. Oh, meu Deus, essa era a última praga, mas era grande mesmo, sobremaneira grande, a praga toda, não só cada um dos blocos que caem, sino todos juntos. Imagina isso. Agora, vamos para Zacarias capítulo 14, e aí vamos terminar, mas se prepare ainda pelo menos 15 minutos. Que isso tem conexões que precisamos fazer para compreender bem. Zacarias 14. Coloque atenção e veja a relação com Israel, como vimos lá, em Ezequiel. Zacarias 14. Verso 1. Eis aqui o dia de Javé vem, e em meio de ti serão repartidos teus despojos. Porque eu reunirei a todas as nações para combatir contra Jerusalém. Aqui já votaram contra Israel e a favor de Palestina. E essas marchas, essa a favor de Palestina contra Israel. E a cidade será tomada. O Apocalipse diz que não toda ela, a parte do templo não, a parte do pátio sim, a parte do mais adentro não. E serão saqueadas as casas em Jerusalém, violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cativeiro. Mas o resto do povo não será cortado da cidade, o seu remanescente do povo. Ou seja, não toda a cidade será destruída, mas Deus permitirá que cheguem até Jerusalém. E algumas pessoas que precisam ser purificadas vão sofrer. Mas nessa hora, e que vem a ira de Deus por o que estão fazendo com seu povo, disse assim: depois sairá Javé e pelejará com aquelas nações como pelejou no dia da batalha. E aqui eu quero que você sublinhe a frase: pelejará como pelejou no dia da batalha. Ou seja, que vai se repetir algo que já aconteceu no passado. No passado, Deus pelejou por seu povo uma batalha de certa maneira. E quando todas as nações vinham contra Israel e contra Jerusalém e começa a destruir uma parte, a ira de Deus se levanta, e aí o Senhor sai a pelejar como pelejou. Agora vamos ver como foi que pelejou. Amém? Então marque aí Zacarias 14 e vamos para Josué capítulo 10. Vamos ver como Deus pelejou antes e vai pelejar de novo. Josué capítulo 10. Já encontraram? Então vamos ler desde 10 capítulo até desde o versículo 8. Capítulo 10, verso 8 em diante de Josué. Josué. Entenda bem esta passagem, porque esta passagem se refere a batalha que no passado o Senhor pelejou e que Zacarias disse que como pelejou, vai pelejar de novo. Entende? Por isso parece que tenho essa tendência para especular que pode ser um cometa. Deus pode usar um cometa em sua cauda. Vamos ver por quê. Escuta. 10:8 de Josué. Javé disse a Josué: não tenhas temor deles. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa parte. Porque eu os tenho entregado na tua mão. Nenhum deles prevalecerá diante de ti. E Josué veio a ele de repente, tendo subido toda a noite desde Gilgal. Gilgal é perto de Jericó, que está a 400 metros mais abaixo do nível do mar Mediterrâneo, subindo a Jerusalém e depois descendo para Betorom, que é para o mar ocidental. Então disse: e Javé os encheu de consternação diante de Israel e os feriu com grande mortandade em Gabaão. E os seguiu pelo caminho que sube a Betorom e os feriu até a seca e na seda. Escuta aqui, 11. Enquanto iam fugindo dos israelitas a baixada de Betorom, que você desce de Betorom para o mar, para Saron. Betorom é como uma cepela, desce do monte, sube de Jericó até Jerusalém, desce a Betorom e depois de Saron e o mar Mediterrâneo. Então diz assim: foram mais, disse, Javé arrojou o lançol, enviou desde o céu grandes pedras sobre eles. Por isso parece a cauda do cometa. Pedras desde o céu até a seca e morreram. E foram mais os que morreram pelas pedras de Saraiva, pedras congeladas em céu, Saraiva, que aqueles que os filhos de Israel mataram na espada. Então Josué falou a Javé no dia em que Javé entregou o amorreu diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: sol, detente em Gabaão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Ou seja, foi uma cosmoção cósmica, um terremoto tão grande que a terra ficou freada. Por isso imagino, e uso a palavra imagino, não sou dogmático, mas se o cometa está vindo para cá e a terra está indo para lá, quando ficam perto, há uma situação de detimento e depois a cauda do cometa vem com aquelas pedras e pum, cai na cima da terra. E a terra parou, se deteve e aquelas pedras caíram. Isso foi um estremecimento do planeta inteiro, porque foi a terra que parou. Aí disse que o sol se deteve, mas entendemos, isso era o que se vê. Mas agora entendemos que houve alguma coisa. Então, se é um cometa, tem que voltar. Pelejará Javé quando venham contra Jerusalém fazendo o que está fazendo. Ele fica bravo e sai a pelejar como pelejou, e pode usar um dos látigos. Pode ser um cometa, pode ser a cauda de um cometa, mas a terra mesma, como disse em outro lugar, vamos ler esse lugar em Isaías 24, se você quiser. Isaías 24, veglia, o que disse verso 18, 24, 18: acontecerá que aquele que fugir da voz do terror cairá no fosso, e aquele que sair de meio do fosso será preso na rede, porque do alto se abrirão janelas e tremerão os cimentos da terra, será quebrantada de tudo a terra, inteiramente desmenuzada será a terra, em grande maneira será a terra comovida. Tremerá a terra como um bêbado. Oh, você sabe como vai um bêbado assim? É. Sabe para onde que vai? Será removida como uma choça. Choça, essa palavra também. Como um rádio. Mas se por cai fácil. Se agravará sobre ela seu pecado, cairá e nunca mais se levantará. E o que vai acontecer com a gente? Olha o que vai passar. Acontecerá naquele dia que Javé castigará o exército dos céus no alto. Ou seja, a queda da cauda do dragão para a terra, os anjos caídos. E aos reis da terra também vai castigar. Os anjos, amigos deles, né? E a terra, os reis da terra. E serão amontoados como se amontoam os encarcerados em masmorra, esse é o Seol. Em prisão quedarão encerrados e serão castigados depois de muitos dias. Ou seja, quando do Seol sejam apresentados no trono branco. A lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando Javé dos exércitos reine no monte de Sião e em Jerusalém, diante dos seus anciãos, aqueles 24, seja glorioso. Amém? Da terra como um bêbado, o planeta vagando, perdendo o equilíbrio. Voltamos então para o capítulo 10 de Josué. Verso 13. E o sol se detive e a lua se parou, até que a gente se hubo vingado dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro de Hazer? E o seu sol se parou no meio do céu e não se apressurou a se pôr quase um dia inteiro. Isso já foi comprovado pela ciência também, pela própria NASA, quando programaram os computadores para retornar, e fazia falta um dia até que foi programado um tempo, e aquele outro tempo também do dia de Isaías, quando a sombra retrocedeu e os computadores agora funcionaram. Não houve dia como aquele, nem antes nem depois dele. Escuta aqui, atendendo Javé a voz de um homem, porque Javé pelejava por Israel. Essa é a frase chave. Javé pelejava por Israel. Agora voltamos aí a Zacarias. Então diz Zacarias 14, verso 3: depois sairá Javé e pelejará com aquelas nações que vieram contra Israel, como pelejou. Javé pelejava por Israel, pelejará de novo contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Pode ser que seja um cometa que volte, mas se não é cometa, de todas maneiras acontecerá do mesmo jeito, mas um pouco pior. Um pouco pior, porque este é o final antes do milênio. Ou seja, que esta é outra leitura da sétima taça, porque depois disso já é o milênio. E depois da sétima taça já vem o milênio, com o Senhor. Então disse: se afirmarão seus pés na aquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém ao Oriente. E o Monte dos Olivos se partirá por em meio. E sabe que, irmãos? Os satélites já captaram aquela senda no Monte das Oliveiras. Já foi enxergado. E um irmão chamado Tom Hess, que dirige a intercessão das nações em Israel, ele mora na rua que desce do Monte das Oliveiras ao Getsemani, onde se detectou aquela fenda. Ele mora um ladinho. Olha o que diz aqui. E o Monte das Oliveiras se partirá pelo meio até o Oriente e até o Ocidente, fazendo um vale muito grande. E a metade do monte se afastará hacia o norte, e a outra metade hacia o sul. O Monte das Oliveiras se afastando para o norte e para o sul, fazendo um vale. E agora, escute a segunda parte. E fugireis. Ou seja, Deus abriu caminho para não ser destruído Israel, através desse monte aberto. Mas escute outra chave que Deus dá neste verso. Fugireis ao vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até a Sar. Fugireis da maneira que fugisteis. Ah, já tinha fugido antes. Você dá conta? Já Deus tinha peleado antes também, e já eles tinham fugido antes do mesmo jeito por outro terremoto. Fugireis da maneira que fugisteis por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Note esse terremoto antes da vinda do Senhor. E virá Javé, meu Deus, e com ele todos os santos. Mas vamos nos deter um pouquinho aqui, nessa chave que nos dá o Senhor. Fugireis da maneira que fugisteis por causa do terremoto nos dias de Uzias. Ou seja, nos dias do rei Uzias aconteceu um terrível terremoto, que está descrito por Amós. Mas agora o Senhor disse que as coisas vão ser de novo desse jeito, porque o povo remanescente vai fugir de novo, como fugiu nos dias de Amós. Ou seja, que assim como se repite a peleja, assim se repite o terremoto e a fuga do povo. Então vamos ver a profecia do terremoto que fez Amós. Mas lembre-se, quando Amós profetizou e se cumpriu 2 anos depois, no dia de Uzias, esse foi um terremoto terrível que se lembrado. Mas aqui diz que vai se fugir de novo, como se fugiu no dia do terremoto dos dias de Uzias, que é aquele que profetizou Amós. Ou seja, que o terremoto que profetizou Amós tem 2 cumprimentos. O cumprimento 2 anos depois que profetizou, nos dias de Uzias, e o outro cumprimento pior, porque será a 7ª taça, o pior de todos os terremotos, pior do que aquele de Amós. Então, amados, temos que ler Amós com cuidado, porque Amós foi quem profetizou o terremoto do dia de Uzias, que vai ser repetido de uma maneira pior no final. Porque fugireis como fugisteis nos dias do terremoto. Compreendem a chave?
Sim.
Então vamos para o livro de Amós. Lá no livro de Amós, e vem depois de Joel, vamos primeiro ler no capítulo 1, verso 1. Coloque atenção, siga na sua Bíblia, porque você também tem que dar testemunho, tem que encontrar estes versos. As palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, que profetizou acerca de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, em dia de Jeroboão, filho de Boaz, rei de Israel, 2 anos antes d'un terremoto. O sea, se no fue cualquier terremoto. Los demás no son casi lembrados, mas este lembrado. Y vamos a ver la profecía, porque esta profecía tiene un primer cumplimiento típico, real, más típico, do próximo, do último. Fugiréis como fugisteis do terremoto. O sea, que acontecerá de nuevo, mas de una manera peor, porque es o último terremoto antes do milenio, que es a sétima taxa. Então voltamos aqui, ainda estamos aqui em Amós, mas vamos no capítulo 8. E escute a ver se Deus é capitalista ou não. Claro que tampouco é comunista. Deus é Deus, mas não gosta da usura do capitalismo. Um pouco gosta do ateísmo, do comunismo, e como o comunismo e o socialismo roubam ao próprio povo e às famílias. Olha o que fala Deus. E por que Deus vai trazer esses terremotos? Escute que Deus explica por quê. Capítulo 8, verso 4. Ouvi isto. Os que explotais os menesterosos e arruinais aos pobres da terra, sempre tirando o salário, tirando os benefícios sociais, agrandando os anos de trabalho para se jubilar. Já casi tem que morrer a ahorrar toda a vida para não cobrar nada. Isso que estão fazendo. Dizendo, quando passará um mês, venderemos o trigo e a semana abriremos os graneiros de pão, achicaremos a medida cada vez mais pequeno, subiremos o preço, falsearemos com um engano a balança. Muitos supermercados fazem isso, muitos taxistas fazem isso no táxi, para comprar os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, venderemos os desfeitos, detritos do trigo. Javé jurou. Se há juramento, há cumprimento. Juro pela glória de Jacó, não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Não se estremecerá a terra sobre isto, nem por causa dessa abertura, porque o anticristo não se preocupa das ovelhas pequenas, ele gosta de comer a carne das gordas. Então o Senhor disse, não me esquecerei disto, não se estremecerá a terra sobre isto, não chorará todo habitante dela, subirá toda, não a água, não, a terra como um rio, e crescerá e mermará como o rio do Egito. O rio Nilo sube e desce, mas aqui não é o rio, é a terra, as ondas telúricas da terra subindo e descendo. Mas isso não é o pior, isso é terrível, mas não é o pior. Acontecerá naquele dia, disse Javé Adonai, que farei que se ponha o sol ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra no dia claro. Isso é a mudança dos polos magnéticos da terra. Isso é a terra se movimentando bruscamente. Era de dia, era meio-dia, e vamos almoçar. Estava o sol lá acima. E ao meio-dia, pô, o sol ficou como se fosse 7, 8 da tarde. Ou seja, que o planeta se moverá assim, como quando mudam os polos magnéticos. Possivelmente aconteceu um dilúvio. Não é qualquer coisa. irmãos, antes o Polo Norte estava no Oceano Ártico, agora já se está correndo e está dentro da Sibéria, se está movendo assim. E muitos que trabalham nisto sabem disso. E por isso foi que os presidentes entraram naquele bunker. Porque era possível que aquele buraco preto que passava, que eles pensavam que era um cometa, podia mover os eixos da Terra e os polos da Terra. Por isso, Osama liu Salmo 46, Obama, perdão, e buscasse chorando ao lado dele, antes de entrar nos búlgaros. Você pode ver a ele. E agora disse, e cairá trevas ao meio-dia. Veja, esse está o verso 7. Cobrirei de trevas a terra, dia claro. Ou seja, era de dia e ficou escuro. Mas não por um eclipse, sino por mudança dos polos magnéticos da terra. Isso que pode fazer o HARP. O HARP pode fazer isso. Coisa séria, irmão. Vou contar aqui uma visão que teve uma irmã simples de uma cidade lá na Colômbia, uma irmã chamada Elsa, na cidade de Punza. Uma irmã de oração que às vezes orando o Senhor dá para ela algumas visões. E uma irmã simples, estas coisas nem tínhamos pregado sequer. E ela estava orando e viu o planeta e viu o mapa da América. Mas algo aconteceu no Polo Norte e o balão se deu a volta e a América ficou ao longo da linha do Equador. Já não assim, hemisfério norte e hemisfério sul, sino que virou e agora ficava no Oriente, Canadá, e no Ocidente, Argentina. E o Equador passava por todo o planeta e uma voz falou para ela, era do calor. Tudo calor sobre todo o planeta, sobre a parte da América. Isso ela viu orando. Mas não colocou isso no nível da palavra. Mas a palavra fala, estando solo meio-dia, se porá. E onde era de dia, ficará trevas. E então, amados, veja, de novo, voltamos lá. Voltamos para Zacarias, vamos terminar, mas terminemos. Vamos aí, estamos no verso de Amós, passamos para Zacarias 14. Zacarias 14 fala daquele terremoto como nos dias de Uzias, que foi aquilo que vimos em Amós, mas que vai se cumprir no fim. Se dá conta? E agora diz, verso 6. E acontecerá que nesse dia não haverá luz clara nem escura. Bom, não sabemos se é de dia, de tarde, de noite, de manhã. Ficamos todos os que fiquem vivos. Não haverá luz clara nem escura. Será um dia o qual é conhecido de Javé, que não será nem dia nem noite. Pero acontecerá que ao cair a tarde, quando tinha que ser a noite, haverá luz. Oh, Deus! A terra como um belo. Você dá conta, meu irmão? Como não vão cair todas as cidades das nações? Isso está pertinho, irmãos. Porque isso é para remover o removível. Essa é a última taxa. O último flagelo sobre maneira grande para o Senhor vir com seus santos por o pé lá no Monte das Oliveiras, que se abre em algum lugar, colocar o pé em algum dos cantos dele, e virá com todos os santos. Então ele disse: acontecerá naquele dia que sairão de Jerusalém águas vivas, a metade delas hacia o mar oriental, ou seja, para o mar morto, e a outra metade hacia o mar ocidental, ou seja, o mar Mediterrâneo, em verão e em inverno, saindo águas desde Jerusalém. Isso Zacarias também fala desses dois rios. E Javé será rei sobre toda a terra, ou seja, é um milênio. Naquele dia Javé será um e um seu nome. Toda a terra se volverá como janura, os montes se foram. Desde Jeu até Rimon, ao sul de Jerusalém. E esta será enaltecida e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da porta primeira, até a porta do ângulo, desde a torre de Ananael até os lagares do rei. E morará nela e não haverá nunca mais maldição, senão que Jerusalém será habitada confiadamente. Quando vinha contra Jerusalém, o Senhor sai a pelejar. Ah, mas como vai pelejar, irmãos? Um terremoto global, mundial. Com dois. Um antes e outro depois. Mas este é o último. E esta será a praga com que ferirá Javé a todos os povos que pelejaram contra Jerusalém. Sabe qual é? Radioatividade. Possivelmente tudo isso será provocado por bombas. Porque escute, como castigará o Senhor os povos que vieram contra Jerusalém? Diz aqui: a carne deles se corromperá estando eles sobre seus pés, e se consumirão nas cuencas seus olhos, e a língua se desfará na sua boca. Isso que produz a radioatividade. Hiroshima e Nagasaki, aconteceu isso. A gente ficou toda derretida, sem olhos, sem língua, sem pele. E não só isso, que isso é terrível para o corpo, mas para a alma. Ó, vê o que vem. E disse: e acontecerá naquele dia que haverá entre eles grande pânico enviado por Javé. Se você experimentou um pouquinho de crise de pânico, você sabe o terrível que é pânico. Mas contra quem eles pretenderam pelejar? Contra Deus. Então serão presas de pânico e começará a se matar entre os mesmos. Travará cada um da mão do seu companheiro, levantará sua mão contra a mão do seu companheiro. E Judá também pelejará em Jerusalém. E serão reunidas as riquezas das nações do ao redor, ouro e plata, roupa de vestir em grande abundância. Assim também será a plaga dos cavalos, do jumento, dos mulos, dos camelos, dos asnos, de todas as bestas que estiverem em aqueles campamentos. Claro, elas também vão receber a radioatividade. E todos os que sobreviverem, aleluia, haverá sobreviventes dentre as nações que vieram contra Jerusalém, porque não todos vão seguir seus governos, nem vão entrar nos seus exércitos. Subirão de ano em ano para adorar o rei Javé Sabaoth e a celebrar a festa dos tabernáculos. Essa é a festa dos tabernáculos, o milênio. E acontecerá, porque disse que aí estarão os vencedores reinando no milênio. E disse: aquele que vencer, eu darei autoridade sobre as nações, a regirá com vara de ferro. E veja aqui a aplicação da vara de ferro no milênio, para com as nações que sobrevivem. Estes são os sobreviventes das nações, as ovelhas, Mateus 25 vem o juízo das nações. A um lado as ovelhas, ao outro lado os cabritos. E as ovelhas vão entrar porque serviram aos filhos de Deus. A esses pequeninos deram de beber água, comer, protegeram eles quando estavam naquelas situações. Então eles vão entrar. Essas são as ovelhas que entram, mas eles não vão entrar glorificados, porque os que vão glorificados são os que morreram, ressuscitaram, não foram transformados. É a igreja. Os vencedores darei a eles, disse o Senhor, autoridade sobre as nações. Acima estão os vencedores ressurretos e debaixo deles os sobreviventes das nações, ainda no corpo físico. Eles vão ter filhos, eles sim, e seus filhos vão brincar com as serpentes, com os leões, e as pessoas pecadoras vão morrer de 100 anos. Será necessário ainda usar um pouco de ferro? E assim está com um exemplo. Acontecerá que o da família da terra, que não subirem a Jerusalém para adorar ao rei Javé Sabaoth, não virá sobre ele chuva. Ah, todos aqueles irmãos que estão reinando naquelas nações, que não querem reconhecer a Deus ainda no milênio, o Senhor vai ter que fechar a chuva. Como Elias fechava a chuva, agora os vencedores vão ter que fechar a chuva no milênio em algumas cidades onde não querem adorar ao Senhor. Regerão com bala de ferro sobre as nações os que sobreviveram. E se a família do Egito não subir e não vier sobre eles, não haverá chuva. Virá a praga com que Javé ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia estará gravado sobre as campainhas dos cavalos santidade a Javé. E as panelas, se lembra que falamos dos assados que comeríamos no milênio? Aqui são versículos. Não serão todos vegetarianos lá. Podemos comer peixe, animais limpos, né? As panelas da casa de Javé serão como estações do altar. Vamos celebrar num ágape, uma celebração. E toda panela em Jerusalém e Judá será consagrada de Javé Sabaoth. E todos os que sacrificarem é para comer na panela. Não é sacrifício físico, porque já Jesus foi sacrificado, mas é para jantar junto, celebrar. A vaca vai dizer: eu quero que coma na minha. Como as frutas falam: me come a minha. Então dirá: verão e tomarão delas e cocerão, se cocinarão nelas. E não haverá naquele dia mais mercader.
Aleluia.
Na casa de Javé Sabaoth. Agora se vou terminar só lendo, só vou ler rápido. Salmo 46, aquele que viu Obama antes de entrar no bunker. Esse, vamos ler. Depois de tudo isto, temos que ler este salmo. Salmo 46. Vamos ler. Ao músico principal dos filhos de Coré. A quem usou Deus? Aos filhos de Coré. O que aconteceu com os filhos de Coré? Com a família destes que sobreviveram? A terra se abriu e desceram vivos. Esses compreendem o que é, esses fenômenos. Eles não ficaram com seus pais, se afastaram das tendas dos pais e estiveram com Deus. E por isso sobreviveram e agora estão muito bem indicados para escrever este salmo. Quem melhor que eles que veio na vida da terra e engoliu suas famílias? por rebeldes contra Deus. Eles que escrevem salmos sobre a morte. Deus é o nosso amparo e fortaleza, nosso pronto, não demorar, pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra seja removida. Não temeremos ainda que a terra seja removida. Ergui, levantai vossas cabeças, porque vos abençoe esta terra. E se traspasse nos montes ao coração do mar, não fala uma das trombetas que um monte vai cair no mar? Não temeremos, ainda que a terra trema e os montes caiam no mar. Hein? Ainda bramem e se turbem nas águas, não temeremos nos tsunamis.
Amém.
E tremam os montes a causa de sua travessa. Agora vem por quê? Disse, será intermeio musical. Do rio, agora a música muda, agora muda. Do rio suas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está em meio dela, não será comovida. Aleluia! A cidade de Deus não será comovida. Deus a ajudará ao clarear amanhã. Bramaram as nações, titubearam os reinos, deu ele sua voz, se derreteu a terra. Jahvé Sabaoth está conosco. Nosso refúgio não é um búnker de ninguém. Nosso refúgio, Deus de Jacó. Aleluia. Outro intermédio. Venide, vende as obras de Jahvé. Estas são as obras de Jahvé, que tem posto assolamentos na terra, que faz cessar as guerras até os fins da terra, que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, ou seja, as armas. Estai quietos, aleluia, confiados. Estai quietos e conhecer que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, enaltecido serei na terra. Jahvé Sabaoth está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Aleluia.
Aleluia.
Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, por toda ela. É terrível, mas também é glorioso. O Senhor é santo. E aí está sua bondade e severidade. O cordeiro para os que se salvam. E o leão para os que se perdem.
Aleluia.
Oh Senhor, conduze-nos na tua paz.
Amém.
Na simplicidade da fé.
Amém.
Na quietude.
Amém.
E no serviço.
Amém.
Para ti. Confiados, com nossa cabeça alçada com dignidade.
Amém.
Porque nossa redenção está perto.
Amém.
Essas são as últimas dores de parto daquela que vai dar a luz.
Amém.
Obrigado, Senhor.
Amém.
Em nome do Senhor, ajuda-nos neste dia.
Amém.
A compreender-te e amar-te, seguir-te e cooperar.
Amém.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.